Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o assunto dessa nossa conversa são os fundos imobiliários. É um assunto do momento, muita gente gosta desse tipo de ativo, mas é difícil a gente medir ao certo quantos FIIs a gente tem que ter para fazer uma boa diversificação. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, tenho aqui como convidado o Odilon Teixeira, que a gente carinhosamente chama de Doutor FII, que é nosso colega do Banco Plural. Tudo bem, Odilon?
Tudo bom, Denise. Bom dia.
Bom dia. Participa da conversa também a Isabela Suleiman, que é analista de FII aqui da Genial Investimentos. Tudo bem, Isa?
Tudo bom, Denise.
Então, vamos lá. Seguinte, porque, Odilon, quantos fundos de investimento imobiliário existem? Tipo, uns 400? Um montão, né?
Eu não estou com esse número aqui exatamente agora, mas eu acho que é por aí. Que compõem o IFIX, hoje em dia, que o IFIX é o que são os mais... Tem alguns critérios específicos, entre eles a liquidez, né? Na faixa de 81 fundos. Mas eu acredito que é na faixa de 457, mais ou menos, eu seria um chute aí para a quantidade de fundos aí imobiliários.
Você tem esse número aí, né, Isa, no seu relatório?
Eu tenho. Fundos hoje negociados em bolsa são 350 e uns quebradinhos. Negociados em bolsa, né? Fechados ainda tem mais. Chega aí no número que o Odilon acabou falando.
Legal. Então, eu queria só pedir para o Deilson ver o que a gente pode fazer pelo áudio ali da Isabela. Parece que está entrando outras vozes, a gente vai dar um jeito, mas a gente conseguiu entender o que você falou, tá, Isa? Não tem o menor problema. Então, Odilon, entre 350 e a gente, para montar uma carteira apropriada, quantos você sugere? E queria também te perguntar o seguinte, se tem diferença, tipo, uma pessoa conservadora, né, ela com um pouco mais de aversão ao risco, ela tem que ter mais FII do que outras que podem ter um número menor de FIIs mais arriscados. Como é que você desenharia a carteira ideal em termos de diversificação aqui para o nosso cliente?
Não, legal. Eu acho que de uma forma geral, acho que só um ponto de atenção, que é importante o cliente sempre quando for fazer qualquer investimento, né, ele fazer a avaliação do perfil de risco dele, né? E aí ele, junto aos nossos assessores comerciais aqui da Genial, ele consegue fazer essa avaliação para ver exatamente qual tipo de produto é o mais adequado para ele investir. Olhando os fundos imobiliários como um todo, né, seria interessante, a gente sempre fala em diversificação, que é um pouco o que você está buscando. E eu acho que é legal a gente fazer uma conversa bem prática. Mas você me conhece, eu sempre, até para fazer jus ao nome de Dr. Fields, eu trago algumas coisas acadêmicas aqui, tá, Denise, para a gente discutir. Mas no mundo de finanças, a exemplo do que está acontecendo aí no âmbito da pandemia, os caras estão testando a vacina, tudo, só vai valer alguma coisa depois que os resultados aplicáveis são publicados num journal, né? É isso que faz ver se aquela vacina tem resultados consistentes, esse tipo de coisa. No mundo de finanças, a mesma coisa. Existe os economistas todos, quando fazem algumas pesquisas, publicam num journal. Por que eu estou falando isso? Porque tem dois economistas, que é o Bernardes e Thaler, né? Eles escreveram um artigo em 2001, onde o objetivo do artigo foi avaliar exatamente a diversificação, né, do investimento. Na realidade, o nome do artigo é um artigo em inglês, e a tradução dele seria estratégias de diversificação ingênuas. E o benefício que contribui isso para a poupança das pessoas. Né? Para onde eu quero chegar? O simples fato dos investidores diversificarem seus investimentos em diversos fundos, de forma ingênua, de tipo, vou colocar o máximo de fundos possível, ele traz resultados interessantes também. O único contraponto, prejuízo disso é o custo de você ter esse, aplicar em diversos fundos. Agora, por onde eu quero chegar? Porque aqui na Genial Investimentos também a corretagem é zero, né? Então, ou seja, mesmo se os nossos investidores quisessem diversificar em diversos fundos de forma ingênua, como cita esse artigo, ele também, o downsize que o artigo observa, que é o custo dessa operação, no nosso caso aqui, a gente também não, minimiza esse problema, né? Mas te respondendo, eu gosto de ter como referência uma carteira de 10 fundos. Por que isso? Acho que o 10 é um número que eu considero, para mim, uma informação interessante, usando também como referência alguns aspectos regulatórios que a gente tem hoje em dia no Brasil, no caso, a CVM nossa, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, ela pega, quando você olha algumas normas dela, né, principalmente naquelas normas onde ela cria uma regulação em cima dos gestores de fundos, né, ela fala o seguinte, gestor, para quando você vai investir em determinados ativos, como, por exemplo, fundos de investimentos, eu quero que você estabeleça um limite de 10%. Então, essa norma da CVM, inclusive, é a instrução CVM 555, é o nome dela, né? E ela é utilizada de forma subsidiária, ou seja, ela é utilizada como referência para diversas outras normas, de normas de fundo imobiliário, normas de fundo de investimento em direito creditório, normas de FIPS. Então, na prática, ela é uma referência que eu também adoto para mim. Ou seja, te respondendo, eu acho que uma carteira interessante, tendo como essa referência aí da instrução CVM 555, que não regula isso que a gente está discutindo, mas usando ela como referência, nós teremos 10 fundos aí para diversificar a carteira, que é um percentual interessante, adequado.
Isa, você concorda com esse número? Você sugeriria mais, menos? O que você acha?
Essa foi uma discussão que a gente teve quando eu estava lançando a carteira, né? Eu concordo com o Odilon de ter essa instrução, de ter até uma exposição de até 10% da carteira em um único ativo, mas um ponto que eu rebati, eu não posso pensar que a carteira do cliente é só fundos imobiliários. Pode ser que seja só fundos imobiliários, mas são poucas pessoas. Eu pensando no universo como um todo, até quando eu faço a recomendação na minha carteira, eu penso que eu estou ali recomendando uma parte da carteira dele. Ele vai ter ali a renda fixa, multimercados, fundos de ações e os fundos imobiliários. Então, eventualmente, se ele começa com, vou chutar um número aqui, 100 mil reais, se sobrar 10 mil reais para diversificar em 10 fundos, fica muito pequeno. Então, eu acabo pegando um número um pouco menor ali, entre 5, 7 números, 7 fundos, 8, é o meu target, assim.
Odilon, então, mas pensando numa carteira com 10 fundos, então, nesse modelo que você sugeriu, podem ser 10 fundos de um mesmo tipo? Então, 10 fundos diferentes, ou, sei lá, 5 de tijolo e 5 de logística, ou tem que pulverizar? Então, um pouquinho de tijolo, um pouquinho de logística, um pouquinho de shopping, um pouquinho de... Como é que você sugere? Você está no mudo, Odilon.
Perfeito. É a frase mais usada, né, ultimamente, no momento da pandemia, né? Você está... Mas, na prática, Denise, é importante, eu acho que você tem, sua colocação é fundamental, porque não adianta você diversificar em 10 fundos, como essa referência que eu citei, num único segmento, né? Só, por exemplo, 10 fundos de... Imagina o investidor que tivesse colocado 10 fundos de shoppings, né? Ele teria sofrido bastante nesse período que a gente vivenciou aí, né? Então é importante diversificar entre alguns segmentos, né? E entrando em alguns segmentos que eles têm se mostrado bastante resilientes nesse período todo, né? A gente tem aí como referência os fundos de investimento imobiliários que aplicam em papéis, né? que aplicam em certificados recebíveis imobiliários, que são os famosos CRIs, né? Os fundos de fundos, né? Que também aplicam em cotas de outros fundos imobiliários, os fundos logísticos e alguns fundos que eu chamo de que é um segmento corporativo, mas com contratos de longo prazo, que é os contratos que a gente chama atípicos, né? e com bem localizados. Né? Esses setores aí, eles têm se mostrado bastante resilientes. E aí, nessa linha, a gente fazendo uma diversificação, arrumando pelo menos 4 setores diferentes, de 4 a 5 setores diferentes, de 20% a 25% em cada um deles, seria uma boa diversificação. Né? Porque um ponto importante é que os próprios fundos em si, eles podem ser já veículos com uma diversificação de investimento, né? Por exemplo, os fundos de papéis. Eles, não é que eles compram um único, eles não têm um único risco de crédito ali na carteira. Normalmente é interessante também buscar fundos com uma carteira diversificada, bastante pulverizada aí, no caso dos CRIs, né? Existem também os fundos de tijolos aí, que eles também existem, eles não são monoativos, eles são múltiplos ativos, né? Então também são opções, já que eles já têm uma diversificação inerente ao próprio produto, mas em resumo é importante diversificar em diversos setores, e aí citando aí, acho que depois a Isabela pode falar também com base na análise dela, mas existem esses setores logísticos, fundos de CRI e alguns corporativos que são fundos que se mostraram resilientes, como também existem algumas oportunidades em alguns outros setores aí, como no caso de fundos de shopping, que apesar de terem sofrido no momento anterior, ele começa a ter uma recuperação dos seus resultados e ainda tendo um certo benefício do preço que eles estão muitas vezes negociado abaixo da sua cota patrimonial, que é uma outra referência aí a ser considerada quando o cliente for realizar um investimento.
O que você acha, Isa?
Tirado o mundo aqui. Eu concordo com o Odilon. Os fundos de CRI, obviamente, a gente tem que analisar o que está ali por trás. Tem os high yields, que vai ter um pouco mais de risco, e tem os high grades, ou os que misturam a estratégia high yield e high grade. Né? High yield é aquele que tem maior risco de crédito, mas paga melhor. Né? E o high grade tem um crédito bom e uma taxa ok. Né? Então, os fundos de CRI tendem a ser mais resilientes, sempre observando a composição dele entre high yield e high grade. Né? Os FOFs são uma boa oportunidade para quem quer uma gestão ativa que vai aproveitar algumas oportunidades um pouco mais de curto prazo, e curto prazo aqui não é um mês, e tem um gestor fazendo o trabalho para você, né? E como o John falou, os fundos corporativos, né, lajes corporativas, têm sofrido um pouco. É sempre bom analisar onde estão os ativos. Por exemplo, tem algumas regiões no Rio de Janeiro, até em São Paulo, que não são tão interessantes. Mas se você pegar uma região premium, apesar de ele não estar pagando um yield tão alto, porque tem alguns descontos que foram renegociados, alguma postergação de aluguel, eles são fundos que estão, de forma geral, num preço abaixo do que eles efetivamente valem e tem uma perspectiva boa de dividendos daqui para frente, né? Fundos de shopping também, eles estão muito descontados. A gente passou aqui por uma pandemia, fechamento de shoppings, está estabilizando agora e eles estão bem descontados. Está vindo vendas de final de ano, Black Friday, Natal, e isso tende a refletir nos dividendos, né? A cota está desvalorizada, tende a valorizar. Os dividendos vão começar a refletir ano que vem, que é quando ele paga o rendimento referente a, normalmente, 2 a 3 meses anteriores.
O Dilon, essa divisão que você falou, talvez 25% do seu dinheiro em cada tipo de fundo, os tipos de fundos também variam? Quer dizer assim, por exemplo, hoje os fundos de lajes ou os fundos de shopping podem ter mais oportunidade de entrada do que fundos de logística, que já devem estar caros, não sei, eu estou citando exemplos aqui, tá? Então, tipo assim, hoje em 2020, os 4 setores que você sugere é X, Y, tal, tal. Mas aí, ano que vem, pode ser que os setores sejam outros. Isso mudaria ou você tem, tipo, uma carteira padrão? Não, o padrão é você dividir em 4 grupos, sempre dos setores X, Y, Z. Como é que você faz?
Acho que é um ótimo ponto, Denise. Acho que esse padrão, na realidade, ele pode ser alterado, né? Eu acho que a diversificação é um instrumento muito útil e, retomando o que eu comentei do início, só o fato do investidor já diversificar, ele está, de uma forma geral, ele tende a estar minimizando o risco da carteira como um todo, né? Esses exemplos, aliás, esses setores que eu falei agora, como fundos de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, os fundos logísticos e os fundos de fundos, são setores, até justificando eles, no caso do logístico, aí as vendas online, esses são lojas ou supermercados também que pegam isso, eles se beneficiaram nesse momento, né? Os fundos de recebíveis imobiliários não tiveram, ou quando tiveram um caso pontual ou outro de inadimplência, foi possível graças às garantias atreladas a esses recebíveis ou a qualidade, a expertise do próprio gestor saber renegociar aquele contrato para que o fundo não fosse prejudicado, né? E os fundos de fundos são os gestores que são os especialistas aí na seleção, porque a seleção de um fundo não é fácil, né? Não é à toa que existe, no caso, por exemplo, a Isabela, contratada aí para fazer análise de carteira. Então, não é uma avaliação tão tranquila. Então, esses setores aí são setores que se beneficiaram relativamente no momento onde o mundo caiu, né? Foi uma pandemia. Até eu costumo brincar, Denise, que se hoje ou amanhã alguém me falar o seguinte, tem um disco voador em Manhattan parado lá, eu vou acreditar depois que a gente vivenciou agora, né? Realmente...
Depois de 2020, tudo é possível, né?
Tudo é possível. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é sempre estar reavaliando, ficar de olho aí na carteira recomendada da Isabela aí, porque esses setores, eles podem mudar. E no caso, mesmo um momento onde ficou ruim, por caso, o setor de shopping, né? Ele está tendo uma retomada. E aí, conversando também com alguns gestores de mercado, né? Inclusive tem um gestor próximo nosso, que é o Felipe da Legatus lá, ele falou o seguinte, ó, o shopping em si é o lugar onde você tem mais condições de controlar alguma necessidade de distanciamento social ou medição, é um ambiente bastante controlado também, por isso que existe também uma expectativa de retomada mais forte, né? Então, esses setores aí, eles se alteram ao longo do tempo. No caso dos fundos de fundos, fundos de recebíveis e logísticos se beneficiaram agora, mas o ano que vem a gente não sabe como vai ser isso, né? Se tem uma pior ou não. Só falando um ponto importante... Mas, no geral, se você, citando um pouco também o cenário econômico nosso, né, a gente tendo uma Selic na faixa de 2% e esses fundos com retornos bons, né, entre 6,5% e 8,5% líquido de imposto de renda, realmente é o porquê do sucesso todo que a gente tem visto aí, o número de pessoas físicas superando a cada mês aí na B3.
Olha, gente, já tem umas perguntas aqui da nossa audiência, vou começar a passar as perguntas aqui, então eu vou alternando, mas se um quiser complementar a resposta do outro, a gente aqui fica à vontade, é um bate-papo. Rodrigo pergunta, essa diversificação deve vir com o tempo? Tenho preferência por FIIs de tijolo e hoje tenho concentrado os aportes mensais em 2 de logística e 2 de lajes corporativas. O que você acha, Isa, da escolha do Rodrigo?
Consegui me desmutar. Isso depende de quanto você tem para investir. Se você começar, eu não sei quanto é o aporte mensal dele, né? Mas se a gente começar com R$100, a gente consegue comprar uma cota de fundo. Aí não faz sentido a gente ter uma cota de cada fundo. Faz mais sentido a gente aumentar a posição em um fundo e vir com o tempo. Se eu já tenho um valor um pouco mais alto, né? Vamos supor, eu tenho 50 mil reais. Eu não vou colocar 50 mil reais em 2 tipos, né? Eu consigo diversificar. mas tudo depende um pouco do tamanho da carteira dele, né? Eu recomendaria não concentrar muito mais dos 10% da carteira total, não falando só de fundos imobiliários aqui, mas de tudo que ele tem investido, em um único ativo, que entra naquela discussão que a gente estava no começo aqui da CVM 555.
O Dilon, o... É Rodrigo também? Deixa eu ver. Ah, não, peraí. Tem outra pergunta aqui. Agora, achei. Carlos, boa tarde. Os fundos podem misturar shopping e corporativo ou são fundos diferentes para cada tipo? Dilon?
Esse é um ótimo ponto também do Carlos. Hoje em dia, os fundos, a maioria dos produtos, né, principalmente das instituições como nós aqui, Denise, é genial, né? Nós somos aderente ao Código de Autorregulação da Anbima, né? Que a Anbima é uma entidade aí que organiza as instituições bancárias de mercado de capitais, né? E aí ela classifica esses fundos, né? Do tipo, ó, o fundo ele tem uma classificação Anbima, normalmente atrelado àquele produto, né? Então, o que acontece na prática... Muitos gestores, muitos esses grupos que constroem o fundo, né, eles deixam o regulamento bastante flexível. E aí ele consegue, numa necessidade pelo mandato, que é o mandato do gestor, né, o que ele pode ou não pode fazer, está descrito no regulamento do fundo. Então, o que é comum acontecer? O regulamento muito flexível. Por isso é interessante o investidor também dar uma olhada na classificação Anbima do fundo. Porque, por exemplo, no caso do fundo com classificação Anbima Shoppings, ele existe uma obrigatoriedade de ficar um determinado percentual mínimo alocado em shoppings, né? Ou seja, mas respondendo a ótima pergunta, que acho que foi do Carlos, né? Realmente pode ter mais de um setores. É que o investidor, o gestor em si, normalmente ele segue uma determinada estratégia e tenta manter. É que às vezes acontecem algumas oportunidades, por exemplo, enquanto no momento desse, dos casos dos fundos de shopping, o que aconteceu muitas vezes foi os gestores dos fundos de shopping, nesse momento de pandemia, onde as aquisições de novos ativos estavam um pouco comprometidas, dado o ambiente que não tinha uma clareza do setor, ele investiu, por exemplo, em CRIs. Então, ele também comprou outros ativos. Para quê? Ou cotas de outros fundos. Aconteceu isso na prática com algumas casas, que inclusive com razão, né? Com diligência. Eles no momento, enquanto não estavam as negociações muito boas para seguir adiante, ele investiu em outros ativos, porque o regulamento assim o permitia. Mas, respondendo, pode ter mais de um tipo de ativo na carteira. E o interessante é quando ele pretende seguir determinado setor, por exemplo, logístico, ou shopping, ou recebíveis, verificar essa classificação Anbima, que normalmente abriga o fundo a manter no mínimo 2/3 do capital, do patrimônio do fundo investido naquele determinado tipo de ativo.
Gente, tem duas perguntas aqui que eu mesmo vou responder. O Emerson pergunta se é a Isabela que faz a gestão do BPFF11. Emerson, não é não. É uma outra equipe do Banco Plural. E também não é o Odilon. O Odilon é do Banco Plural, mas também não é ele que faz a gestão, não. É do Plural Gestão de Recursos. É uma outra equipe. É o Slot, Condonini, é outra pessoa. A Isa é a nossa analista aqui. Ela é da Genial. Ela faz a carteira de FIIs. Então, vou responder a pergunta do Rodrigo. Se a carteira é paga. Não, a carteira não é paga. A carteira, o Deilson colocou aí o link disponível para vocês. Quem é cliente da Genial Investimentos recebe ela primeiro, mas ela, neste momento, já está aberta a todo mundo, então é só você clicar. Mas quem não for cliente da Genial Investimentos, eu já convido a passar o telefone aí no QR Code e já abrir sua conta aqui na nossa casa. Isa, o Luiz Alberto faz uma pergunta, acho que é sobre essa mudança que teve, acho que essa semana. Ele diz o seguinte: operar vendido vai fazer sentido? Por que da mudança?
Okay. Vou só fazer um gancho no que você estava falando. Hoje, no final do dia, eu vou disponibilizar no site da Genial, tá? A carteira recomendada do mês de novembro, e a gente vai mandar por e-mail para todos os clientes cadastrados no nosso mailing list na terça-feira. Então, já
ótimo,
vem mais
maravilha.
E essa operação de, eu até falo, comento na carteira, vou explicar um pouco melhor como funciona essa operação ficar vendido em fundos imobiliários, tá? O que aconteceu? A gente hoje tem mais de 100 bilhões de reais em fundos imobiliários negociados em bolsa, tá? Então, o que a bolsa viu? Isso já era um pedido de gestores, de investidores um pouco mais sofisticados, que queriam poder vender o ativo sem ter, assim como é feito com ações, né? A nossa maior discussão é a questão de liquidez, tá? Fundos imobiliários não têm tanta liquidez quanto ações, para vocês terem uma ideia. Poxa, nem vou chutar o número que a Petrobras negocia por dia, mas é assim, na casa dos bilhões, né? Um fundo imobiliário que tem muita liquidez tem 6 milhões de reais, 6 bilhões de reais aí que vão ser negociados por dia. Não é tão grande quanto a Petrobras. Petrobras é 40 milhões, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter, assim, uma restrição de liquidez. Não é qualquer fundo que você vai conseguir operar vendido. E a questão é dar mais liquidez ao mercado, tá? Aquela pessoa que que comprou aquela posição para viver de dividendo, ela pode emprestar o ativo ali para alguém que operou vendido e você acaba... Você gera um aluguel, você aumenta a base de cotas disponíveis no mercado, né? Apesar de eu não querer vender, se alguém quiser vender, eu empresto para ela e depois ela recompra e me devolve. Então, é basicamente essa ideia, aumentar a liquidez no mercado imobiliário.
Perfeito. O Dilon, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Pensando do ponto de vista de longo prazo, para quem deseja renda e não se desfazer das cotas, os FIIs são uma alternativa interessante para preservar o capital frente à inflação?
Eu entendo que sim, Denise. Eu acho que o fundo imobiliário, né, ele é um investimento de médio prazo, a longo prazo, né? Então, acho que o fato de existir várias oportunidades de curto prazo, que é um pouco que é o trading, né, em cima daquele ativo, né, não tira a característica de ser um investimento de médio e longo prazo. Por isso, é sempre interessante lembrar que o investidor ele tem que ter aquela carteira, aquele montante, uma parcela da carteira dele em liquidez, né? O que é essa parcela? É aquele dinheiro que para uma eventualidade, para ele não ficar no sufoco, numa necessidade de recursos, né? E aí podemos falar com uma certa tranquilidade que uma referência de você de reserva de liquidez seria o equivalente de 6 meses de custo de vida dele, né? De renda mensal ou custo de obrigações que ele tenha. Então, é bom sempre essa parcela estar em liquidez mesmo, em ativos com baixo risco, como títulos públicos federais, por exemplo. No caso do fundo imobiliário, ele tem, sim, algumas alguns produtos que protegem ele contra a inflação, como, por exemplo, eu acho que um ponto importante de falar que tanto os fundos de tijolo quanto os fundos de papéis, no caso dos CRIs, eles têm seus respectivos indexadores, né? Por exemplo, no caso dos fundos de papéis, você tem fundos atrelados a IPCA, TR e GPM, que inclusive andou bombando esses dias, ou seja, os fundos com uma certa parcela em GPM se deram muito bem, nos casos dos fundos de papel. Como também os fundos de tijolo, eles têm também correções no contrato de aluguel atrelado ao IGPM, por exemplo, né? E falando mais um detalhe, é que o ativo imobiliário, ele é corrigido, os gestores, administradores com que prestam um bom trabalho, né? Eles costumam reavaliar esses ativos anualmente. Então, o que acontece? Comprou o ativo, um prédio comercial agora, por exemplo, né? E passou um ano, ele vai fechar o balanço daquele fundo, né? A carteira, que é auditado, inclusive, ele contrata uma assessoria imobiliária para reavaliar aquele ativo e corrige, inclusive, pela inflação. É como o que acontece para quem comprou um apartamento há 10 anos atrás, né? Certamente, esse valor patrimonial dessa pessoa física que comprou um apartamento há 10 anos atrás, hoje, se você for vendê-lo ou reavaliá-lo, ele está bem maior. Isso também acontece com os fundos imobiliários.
Tá ótimo, eu queria muito agradecer a presença dos meus colegas aqui, o Odilon Teixeira, que é do Banco Plural, parceiro aqui da Genial Investimentos, nós somos do mesmo grupo, e a Isabela Suleima, que é aqui da casa, nossa analista de FII, que já soltou aí a novidade, que hoje vai ter o update, né, a atualização da carteira de fundos. Então, muito obrigada a vocês dois por estarem aqui, esse assunto sempre bomba, a galera gosta de conversar sobre fundo imobiliário. Então, gente, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos que querem entender as oportunidades no mercado de FII. É bom a gente ficar de olho. O mercado 2020 está levando altas sacolinhas, mercado de modo geral, tá, gente? Todo mundo, né? Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que buscar conhecimento, buscar informação para fazer as decisões mais acertadas. Bem, isso não serve nem só para fundos imobiliários, serve para tudo nessa vida. Então, a informação está aqui na Genial Investimentos. Se inscreva no canal, clique no sininho. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.